começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Sérgio Tubocage.
17 horas e 10 minutos. Boa tarde. Estamos começando aqui pela sua Rádio Nacional, mais um No Mundo da Bola, com as últimas informações do esporte nacional e internacional. Hoje é dia 7 de agosto, quarta-feira. Estou aqui na apresentação, tendo ao meu lado os repórteres da Nacional, Rodrigo Ricardo, Maurício Costa, o Rafael Monteiro, os comentários do Valdir Luiz, a produção do Luiz Ferreira, na mesa de áudio, Índio Xavier, na central técnica, Nielson Soares. Está começando No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro.
Sérgio Tubocage.
Você pode participar do No Mundo da Bola mandando um recado pra gente. A Seleção Nacional do Rádio atende no telefone 21-2117-6935. Mande mensagem pelo nosso Facebook, facebook.com/Rádio Nacional Rio. O nosso WhatsApp é o 21 971 19 9966. E a gente começa No Mundo da Bola de hoje falando de...
Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu perdão.
O repórter Rodrigo Ricardo traz as últimas do Vascão. Vem aí o Ricardo.
Rodrigo Ricardo.
Boa tarde, meu jovem amigo.
Boa tarde, Bocagem. Boa tarde, Valdir Luiz. Todos os nossos amados ouvintes da Rádio Nacional. O Vasco está se preparando para o jogo de domingo contra o Goiás lá no Serra Dourada, né? Está treinando, inclusive, em tempo integral. De manhã faz um treinamento físico e agora à tarde faz um treinamento mais tático e técnico sob a supervisão do Vanderlei Luxemburgo. Quem falou hoje no Vasco da Gama foi o Marrone. Falou sobre o Thales Magno aí, a revelação vascaína, que foi eleito o melhor jogador na última partida do Vasco contra o CSA, apesar do Vasco ter ido mal. E também o Vasco está tentando a liberação dele junto à CBF. O Thales Magno foi convocado para a seleção sub-17 para realizar dois amistosos. E se ele realmente for para participar desses amistosos, o Vasco não vai poder usá-lo no jogo contra o Flamengo, dia 17 de agosto, que vai ser em Brasília. E aí o Marrone falou aí sobre o Thales mágico para os torcedores.
O Thales, desde a base, já é um moleque bem falado, né? Um moleque de muita qualidade, que é seleção, pega seleção de base. Sem dúvida subiu para estar tá ajudando, já pegou a confiança de todos aqui.
Tá aí o Marrone falando sobre o Thales Magno, que já recebeu até o apelido de Thales Mágico dos torcedores. Um pouco de exagero, vamos devagar com o menino aí, deixa ele apresentar o seu futebol.
Ele tira coelho da cartola?
Ainda não, mas deu um drible no Apodi, no acesso aqui, eu acho que o Apodi tá procurando a cartola e o coelho. O Marrone também falou sobre um problema que o Vasco está enfrentando de não ter um centroavante assim de origem, fixo, desde a saída do Max Lopes. Aliás, inclusive, o presidente Alexandre Campello negou veementemente que o Max Lopes pode retornar ao Vasco da Gama. O Campello disse que enquanto ele for presidente, o Max Lopes não volta. Ele ficou um pouco assim, digamos assim, chateado nesse processo aí de distrato do Max Lopes com o Vasco, enfim. Então o Max Lopes está com as relações, ou seja, meio fechadas,
estremecidas
no Vasco da Gama. Mas o Marrone falou sobre a falta de um 9 no ataque vascaíno.
Ah, na base eu já tive oportunidade algumas vezes de jogar de 9, mas eu sou ponta de origem, eu sempre joguei de ponta. Mas é como todos estão vendo aí, a gente está revezando ali, às vezes é o Valdívia, esse jogo foi o Bruno César. Até que quem não ache um que possa tomar a vaga ali, ele está fazendo revezamento ali, mas se me colocar, é como eu falei, estou à disposição.
Tá aí o Marrone à disposição do treinador Vanderlei Luxemburgo, fazendo sacrifício, né? Já que ele é um ponta, quase um ponta de origem, joga mais pelos lados no ataque, e o Vasco tendo que usar até o Bruno César como 9. Uma outra coisa que chamou mais atenção hoje na coletiva do Marrone que é um jogador jovem, já tem proposta de clubes da Inglaterra, como Newcastle, mas falou que até o fim do ano fica no Vasco, que ele inclusive reconhece que não é o mesmo Marrone que quando apareceu todo mundo dizia que ia ser um grande artilheiro e tudo mais. Mas ele falou sobre o VAR que prejudicou o Vasco no último jogo contra o CSA e também no jogo contra o Grêmio. Fala, Marrone!
Teve dois lances aí que a gente acabou perdendo ponto por causa do VAR, né? Então, se fosse para escolher mesmo aí, na minha opinião, hoje é melhor nem ter, porque se tem é para estar ajudando, né? E nesses dois jogos aí acabou nos deixando aí, como é que eu posso falar? Sem pontos, é bastante...
Calma, Marrone, calma, que o Vasco está aí para ajudar. Não tem ajudado o Vasco, mas ainda vai colaborar com a justiça no futebol. Então aí, o Marrone falando, e o Vasco volta a campo no domingo contra o Goiás. Jogo no Serra Dourada, e o Vasco tenta vencer fora de casa. Algo que não acontece há algum tempo no Campeonato Brasileiro. Bocage.
Muito bem, aí está o noticiário do Vasco, trazido pelo repórter Rodrigo Ricardo. Vamos então conferir a primeira... E obrigado, Rodrigo. Vamos conferir a primeira participação do nosso comentarista aqui no Mundo da Bola. O que abraça a galera.
Boa tarde, Bocage.
O que sabe o que diz.
Tudo bem, amigo? Tudo boa bem tarde, Bocage. Tudo bem, irmão. Um abraço pra você.
Eu gosto mais do que abraça a galera. Você sabe disso.
Eu sei disso. Que abraçar sempre faz bem, né?
Pois é.
Um abraço pra você que está ligado no mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro. Um abraço, Bocage, companheiros. Olha só, vamos por etapas. Acompanhe atentamente o noticiário do meu prezado amigo Rodrigo Ricardo. E diria o seguinte, com relação ao Thales Magno, uma coisa chama-se bom senso. Por que que alguém do Vasco, o rapaz lá que é o supervisor lá, o novo que veio do Paraná Clube, o André...
Jardim? Não,
o André Busso. André Mazuco. André Mazuco. Liga para a CBF e faz o seguinte. Olha só, a CBF marcou dois amistosos contra a seleção do Chile para os dias 15 e 17 de agosto. 15... Tudo bem, é um sábado, é uma quinta. E sábado, 17 é sábado, mesmo dia de Vasco Flamengo. O Vasco Flamengo é em Brasília. Então faz o seguinte, liga lá pra CBF, faz o seguinte, ó, ele joga 15 e 16, ele encontra com a gente em Brasília, acabou, tá resolvido. Deixa o garoto jogar um jogo pela seleção e não prejudica o Vasco. E o Flamengo pode fazer a mesma coisa, que o Renier também foi convocado. Então é questão de ajuste. Libera, seja simpático com os clubes, libera um pro Vasco, outro pro Flamengo, acabou o problema. Com relação ao VAR, eu acho que o Marrone tem razão. O Vasco foi prejudicado contra o Ceará, contra o CSA, contra o Palmeiras teve o pênalti do Edu Dracena. E do Grêmio foi bem absurdo, mas o VAR tá errando direto, entendeu? Você vê agora no jogo do Grêmio, o árbitro deu pênalti, o VAR fez com que ele cancelasse a marcação do pênalti. Então, ainda tá aprimorando.
Esse último jogo foi um absurdo.
Absurdo, né? Absurdo.
O jogador levantou o braço, perna, levantou tudo.
E não deu. Então, eu não tô entendendo, entendeu, Bocage, o que tá acontecendo com o VAR. Eu acho que o VAR que veio pra ajudar o Bocage, ele veio acima
pra esvaziar a arbitragem, a responsabilidade do árbitro, para deixar o árbitro inseguro.
Concordo inteiramente com você.
E ao mesmo tempo ele deixa rolar. Se der algum problema, a culpa já não é mais do árbitro.
Não,
reparou?
Agora é do VAR.
Ou seja, quem não marcou o pênalti a favor do Vasco não foi o árbitro.
Foi o
VAR.
O VAR,
Então ele fica desligado. Não vi. Vamos ver se alguém vai marcar alguma coisa.
Ficou o árbitro agora tem uma muleta, que é o VAR. Se o VAR não marcar, não.
Agora, o curioso é que antes, quando o VAR surgiu, o comentário era o seguinte. Esses times que sempre são beneficiados pela arbitragem, e ouça-se Flamengo e Corinthians, agora não vão ser mais. No entanto... Os erros continuam.
Continua,
o que prova que essa história de benefício nunca existiu. Não. Os árbitros erram para todos os lados, desde o momento em que foram criados.
Perfeito.
E é isso.
Não,
e continua errando para os dois lados.
E a gente tem que entender, porque eles não são mal intencionados, eles são incompetentes.
Incompetentes, exatamente.
Incompetentes, eles são incompetentes. Você vê que eles erram para todo mundo. Aí é uma coisa impressionante. Eu acho que não houve um preparo legal pro VAR. E outra coisa que chama a atenção, a demora. Você tem que ser mais rápido. Não, você vê que lá na Europa, os caras, o VAR funciona em 3 minutos, 2 minutos. Aqui demora 7 minutos, 8 minutos. Eu fiz um jogo no outro dia, não me lembro qual foi, que eu fiz tanto jogo, não me recordo qual foi, que o VAR demorou 9 minutos. 9 minutos. Aí o árbitro deu 10 de acréscimo. Aí
você já deu um só.
Deu um só.
Né? No fim de tudo, ele deu um minuto de acréscimo, que é nada.
Nada, porque ele já tinha dado. Ele deu os. Então,
teve 9 de paralisação do VAR.
Teria que ter dado no mínimo 12, né?
Sim, pois
então,
é.
Essas coisas que atrapalham, entendeu? Mas eu acho que vai se acertar e o caminho é que haja o acerto. Eles ficaram em Águas de Lindóia, que é um belo lugar, no período da Copa América, fazendo um reestudo do VAR. E voltaram de Águas de Lindóia, que é um lugar maravilhoso, né? Júlio deve ter tomado bastante vinho, uma boa alimentação, porque Águas de Lindóia é um lugar bem agradável, fica perto lá de Campo de Jordão, e acabaram voltando pior, entendeu? Então, Bocage, vamos torcer para que o VAR não interfira como tem interferido os resultados. E o Vasco tem condição de fazer um bom jogo contra o Goiás, que já está de técnico novo, né?
Joga hoje.
O Goiás joga hoje, joga atrasado contra o Corinthians.
Na sétima rodada.
Então, o Vasco tem condição de vencer. E depois vai fazer o grande clássico contra o Flamengo, mas o Vasco não jogou bem. E para fechar a opinião sobre o Vasco, quero voltar a parabenizar o Vanderlei Luxemburgo, que há muito tempo eu não vejo um treinador, aliás, acho que eu nunca ouvi um treinador dizer: eu escalei mal e eu mexi mal, por isso que o time empatou. Que normalmente sempre joga para arbitragem, não, mas ele foi perfeito nesse aspecto.
Agora, com relação a isso que o Marrone falou, da falta de um centroavante.
O Vasco precisa, né, no centroavante. Mas tem um menino lá, o Bocage, que é o Thiago Reis. Mas ele tem que fixar um. O Vasco não tem situação para contratar. O tempo está passando. Daqui a pouco começa o segundo turno. Na segunda rodada fecha o...
Vasco, com 12 gols apenas marcados, tem o mesmo número de gols do Botafogo e abaixo deles dois. Veja só, futebol do Rio, né? Botafogo e Vasco com 12 gols marcados. E abaixo deles dois, os times que estão na zona do rebaixamento. Cruzeiro com 9, Avaí com 5 e CSA com 3. Ou não. Seja... é um ataque realmente inoperante.
Não, inoperante. Se você vê o Botafogo, sabe quem é o artilheiro do Botafogo? É o Alex Santana. Depois, sabe quem é? É o Cícero, jogador de meio campo. Pra você ver como o Botafogo... Eu não tenho um ataque eficiente. E o Vasco
ainda
também.
Ainda tem
o
Diego Souza lá, né?
Ainda tem. Diego Souza, não me fale, mas fez 2 gols.
Que é um jogador que costuma fazer gols.
Então, depois eu vou falar quando chegar a hora do Botafogo, que o Botafogo precisa também do centroavante. O pior é que o Vanderlei não definiu. Aqui. Não definiu, mas eu vou ser curto.
Não, eu tô de brincadeira. O Vasco pega o Goiás, que se hoje não vencer o Corinthians, vai completar 5 jogos sem vitória.
É.
Ou seja, vai pegar um adversário... na forca.
Não, e tá restreando o Ney Franco, né? Que é uma história interessante, né? Ney Franco era o treinador. Aí demitiram o Ney Franco e contrataram o Barbieri. Aí o Barbieri ficou 4 meses, não me falei, mas mandaram embora.
Não, mas foi bem no
estadual. Foi bem, mas perdeu o título. Foi mandado embora. Aí veio o Claudinei Oliveira, que levou 2 pancadas de 6. Aí mandaram o Claudinei embora, recoloca o Ney Franco.
É o Robson Gomes, hein?
É. Aí hoje ele vai só olhar. Então ele vai estrear, o Ney Franco só vai estrear contra o Vasco, porque ele já foi anunciado como novo técnico do Goiás, está voltando. Então eu informo o Luiz aqui, o nosso off de recorde, que o Robson Gomes, que é o preparador, que vai dirigir, mas já com a orientação assim, pelo menos de cima do treinador, que é o Ney Franco.
E o gerente de futebol do Vasco é André Souza, que você estava tentando lembrar.
André é o gerente, a gente
Tem um sobrenome, acho que Zuco.
É, mas ele assina no próprio site do Vasco como André Souza. Então...
Não, o gerente é o André, mas tem o diretor de futebol executivo, que é o Bazuco. O Bazuco,
o André Souza, eu conheço. Executivo.
Esse aí está morando, inclusive, na Varig, o André, conheço bem ele. O executivo é o
André Mazuco.
Mazuco, eu sabia que tem 2 André, o gerente.
Paranaense.
E esse que veio do Paraná Clube.
Muito bem. Então, feito o registro, 17h24, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com o No Mundo da Bola.
Mundo da Bola.
Para ter uma voz limpa e saudável, procure adotar alguns hábitos. Evite falar alto, gritar, pigarrear, fumar e tossir. Evite também as bebidas alcoólicas e os líquidos muito gelados, que agridem as cordas vocais e a longo prazo podem causar câncer na laringe. O médico que cuida da garganta e da voz é o otorrinolaringologista. É ele quem faz o diagnóstico e encaminha para o tratamento. Dependendo do caso, o paciente também vai precisar de um fonoaudiólogo, que pode passar exercícios e orientações de acordo com o problema. Se você tem dificuldade para engolir ou rouquidão há mais de 2 semanas, tosse muito ou sente dor ou ardência na garganta, procure uma unidade básica de saúde. Cuide da sua voz. Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país.
Novo FGTS, saque certo.
Com o novo FGTS, o trabalhador tem mais liberdade para decidir quando e como usar um recurso que já é dele. Quem optar pelo saque anual no mês do aniversário vai poder antecipar a retirada do valor por meio de crédito. Como esse dinheiro já está na conta do trabalhador, o banco não terá risco e, consequentemente, os juros serão mínimos. Assim, trabalhadores de baixa renda passam a ter acesso a um crédito barato como nunca tiveram.
Uma produção Rede Nacional de Rádio. No Mundo da Bola. Sérgio Tubocage.
17 horas e 26 minutos. Estamos de volta com o No Mundo da Bola aqui na sua Rádio Nacional. Chegou a hora do
Momento Estádio.
No Momento Estádio, conferindo as últimas dos esportes olímpicos e paralímpicos aqui no Momento Estádio com o Luiz Ferreira. Boa tarde, jovem.
Luiz Ferreira é nacional.
Vinhetinha jazz e tudo, hein?
É, eu tô curioso com essa situação da vinheta. Quem fez a sua vinheta?
Não sei. Só sei que botou voz foi o nosso querido Luciano Durso. Ah, o pessoal da rádio que montou aqui ficou bem legal. Eu curto mais a The Rock também.
Muito legal.
Ah, você tem várias?
É, eu tenho mais de uma. Ah, eu sou cara eclético. O pessoal gostou, né? Foi fazendo vinheta, deixa aí, o pessoal usa.
Olha, fazer pros repórteres também, podia ter pedido.
Não, ninguém pediu. É. Eu não pedi pra ninguém.
Então vamos solicitar.
Né? Vamos solicitar.
Vamos solicitar.
Eu não
Cadê
pedi
a vinheta do Rodrigo Ricardo, por favor, meu querido?
Rodrigo Ricardo.
Essa vinheta é a cara dele.
Ele fazia um roteiro.
Essa vinheta é a cara dele. Agora, Bocage, o que tá todo mundo de cara com o ciclismo brasileiro? O Magno Nazaré conquistou o segundo lugar na prova contra o relógio do ciclismo de estrada e ficou atrás apenas do colombiano Daniel Poveda. Ele ficou com a medalha de prata no ciclismo contra o relógio, ciclismo de estrada, mais uma medalha para o Brasil. Mais cedo, já eu vou trazer mais informações sobre tênis de mesa. A Bruna Takahashi foi derrotada na semifinal do simples feminino tênis de mesa, conquistou sua terceira medalha no PAN, a segunda de bronze e a outra era de prata. Mas quem teve uma grande terça-feira foi a natação brasileira. Foram 6 medalhas no total. Uma medalha de bronze do Luiz Altamir nos 400 livre, uma medalha de prata do Fernando Scheffer nos 400 livre, outra medalha de prata no 4x100 revezamento feminino livre, uma medalha de ouro no 4x100 masculino, uma medalha de ouro no 100 metros peito do João Gomes Júnior, no 100 metros peito, e o Léo de Deus, tricampeão pan-americano, 200 metros borboleta, tricampeão pan-americano, mais uma medalhinha de ouro para o Brasil. O Léo de Deus, ele fala com a gente aqui no programa do Mundo da Bola que ele nem pensava em ser convocado, ele que vinha lesionado, e conta como foi a trajetória dele até essa medalhinha de ouro.
Ah, com certeza, eu sabia que eu vim de um mundial onde eu fui finalista, fui 7º do mundo, sabia que ia ser complicado a gente nadar aqui com 12 horas de fuso, com pouco tempo de distância de uma competição para outra, mas a gente passou por todas essas adversidades, a gente que foi convocado em cima da hora, a gente recebeu essa notícia muito bem, a chance de estar defendendo o tricampeonato, e ela está aqui com muito sufoco, com muito treino, com muita dor. Esse foi um ano bem difícil, um ano que eu vim de lesão, né? Nadei o Maria Lenk aí lesionado, não consegui me classificar para o time do Pan-Americano. E na última chamada fui convocado e está trazendo esse ouro para o Brasil. Só mostra que era para acontecer, né? Ela era para estar aqui no peito, era para ser do Brasil. E somos tricampeão. Valeu!
E hoje a gente pode ter mais medalha na natação. Aliás, Bocage, a natação brasileira está com 100% de aproveitamento. todas as finais tem pelo menos um brasileiro na disputa. Ou seja, podemos ter uma chuva de medalhas. A gente trazia aqui no programa
São
do Mundo 11 da Bola.
Hoje.
11 finais hoje. A gente trazia aqui no programa do Mundo da Bola, desde a semana passada, que o Comitê Olímpico Brasileiro fazia uma previsão de 100 medalhas nessa reta final de Jogos Pan-Americanos. Se encerra no dia 11 de agosto, no domingo, Dia dos Pais. E a gente colocava, não é uma previsão assim tão ousada, dá para chegar lá e com uma certa tranquilidade. O Brasil tá muito bem no atletismo, já já vou falar do atletismo, mas vamos falar do basquete. Quem fala com a gente aqui no programa do Mundo da Bola é o José Neto, ex-técnico do Flamengo, campeão do NBB, campeão da Liga das Américas e está treinando a seleção brasileira de basquete feminino. Ontem venceram, as nossas meninas venceram o Canadá por 79-71 e hoje fazem o segundo jogo pela segunda rodada no Pan-Americano, enfrentando da seleção de Porto Rico às 22 horas e 30 minutos. O Zé Neto fala pra gente aqui do que foi essa partida e chama a torcida brasileira pra torcer logo mais contra Porto Rico.
Time do Brasil, a primeira vitória do basquete feminino. A gente ainda quer mais, mas foi uma vitória importante contra o Canadá, uma equipe que veio aqui pra brigar pelo título da competição. A gente mostrou que a gente pode jogar de igual pra igual contra essas grandes equipes. Contamos com vocês na próxima partida contra Porto Rico. Um abraço.
Já já, Bocage, seu técnico José Neto, eu vou atualizar o atletismo, vou atualizar o tênis de mesa e tudo o que tiver nos Jogos Pan-Americanos.
É, e você falava de natação, uma curiosidade, hoje tivemos as provas classificatórias para essas finais da noite, que o Brasil pode conquistar 11 pódios, e o Brandon Almeida e o Leonardo de Deus fizeram o mesmo tempo, 2
é raro,
minutos,
hein?
1 segundo e 51 centésimos. Os dois entram como os quintos melhores na prova de 200 metros costas. E quanto à questão das medalhas, o Brasil já tem 90. Só hoje já pode passar das 100. 27 de ouro, 23 de prata, 40 de bronze. E abrimos 3 medalhas de ouro para o Canadá na disputa pelo vice-campeonato dos Jogos Pan-Americanos, já que os Estados Unidos só de ouro tem 63.
Tem um detalhe,
então,
Bocage.
Já estão com o primeiro lugar, podemos
se
dizer,
se o Brasil conquistar o segundo lugar no quadro de medalhas, vai igualar a marca do Pan-Americano de 63, foi disputado em São Paulo, quando o Brasil ficou na segunda posição. Uma marca histórica que o time Brasil pode conquistar lá em Lima.
Muito bem, então. Seguimos com o futebol, mas antes, uma passadinha rápida no futebol internacional. Vamos lá, Valdir, sejamos rápidos aqui. Gabriel Jesus é suspenso por 2 meses pela Conmebol e vai desfalcar a seleção, multado ainda em $30 mil. CBF vai entrar com recurso. Ele, por conta do comportamento dele na decisão da Copa América entre Brasil e Peru, e não vai poder jogar pela seleção nos amistosos contra Colômbia e Peru em setembro nos Estados Unidos, e pode perder as datas FIFA de outubro, Valdir.
É lamentável. Ele se descompensou ali naquele jogo ali. Mas pegou, eu acho que dois jogos, uma punição pecuniária para mim já estava de bom tamanho. Mas vou falar uma coisa aqui. Com todo respeito, acho ele um grande jogador. Mas pelo que ele vem jogando, a seleção não perde muito com a ausência dele, não, hein?
É uma ausência que preenche uma lacuna, como diria Alberto Léo.
É dar uma oportunidade, sabe para quem? Para o Gabriel, do Flamengo. O
Gabigol.
Abre uma janela para ele.
Será?
Eu
Bom,
acredito.
Danilo acerta com a Juventus e o lateral brasileiro está no clube italiano, foi recebido pelo Cristiano Ronaldo.
Foi envolvido numa troca com o lateral português João Cancelo.
João Cancelo.
O Cancelo foi para o City e o Danilo foi para a Juventus.
É uma boa?
É uma boa. O Cancelo é bom jogador, mas o Danilo vive um ótimo momento. Eu gostei dessa troca. É jogar no time do Cristiano Ronaldo, né?
Isso. E por fim, o jornal catalão Esporte diz que Real Madrid oferece Modric e mais 536 milhões de reais, 120 milhões de euros, para ter o Neymar. Ou seja, o Real Madrid está atravessando o Barcelona, Valdir.
É, rapaz, olha, acho que vai chegar, não. Acho que o dono lá do PSG vai negociar, hein, o Bocage. Eu acho que seria de bom tamanho, bom vitro, porque o Neymar está sem clima.
O Real Madrid ainda diz que paga o que o Neymar recebe no PSG. Olha aí a situação. Porque o Barcelona quer que ele reduza os salários e ainda abra a mão de uma multa.
Ah, ele vai acabar indo pro Real. Vai ficar. Seria um grande reforço para o Real e quem sabe o recomeço da carreira do Neymar com essa mudança de áreas, voltando ao futebol espanhol. Seria um recomeço bom, né?
Rapidinho essa passagem aí pelo futebol internacional. Vamos agora falar do tricolor. O Maurício Costa traz as últimas no Fluminense. Diga aí, Maurício.
Maurício Costa. O Fluminense perdeu o título de um quesito no Campeonato Brasileiro. E gostou. Era o time de pior defesa na competição até a Chapecoense empatar com o Grêmio em 3-3. Agora a equipe catarinense é a mais vazada, com 23 gols sofridos, e o Flu vem logo atrás com 22. E justamente nesta semana, até aqui, a assessoria de imprensa do Tricolor colocou apenas jogadores de defesa para falar com os jornalistas. Muriel primeiro e agora Digão. Nas 13 rodadas do Brasileirão, o Flu só não tomou gol no empate com o Flamengo em 0-0. A torcida fica na bronca com a defesa, mas será que o problema é só na parte de trás? Digão responde.
A gente costuma falar que são 11 marcadores, né? Não só a defesa, mas quando se leva gol, a culpa cai na galera ali de trás. Mas a gente se cobra bastante ali, a gente vai continuar fazendo isso para que a gente pare de tomar gol, né? Que é uma coisa que está incomodando a gente, não só o torcedor, não só o treinador, mas está incomodando também os jogadores. E é uma coisa que a gente vai trabalhar, continuar trabalhando forte para parar com essa fase de tomar gol. A gente tá ganhando jogos, tá jogando bem, mas sempre no final ali dá uma relaxada, acaba tomando um gol bobo, mas, como eu falei anteriormente, vamos continuar trabalhando para que essa fase aí pare.
O próximo jogo do Tricolor é contra o Atlético Mineiro, que tem o quarto melhor ataque do campeonato, com 20 gols marcados. Confronto difícil, até porque o Flu só conquistou uma vitória fora de casa na competição. Digão analisa a partida e a situação do Flu no campeonato.
Um jogo difícil, né? Como sempre, o Atlético é uma equipe muito qualificada, principalmente jogando em casa, é uma equipe muito forte, uma equipe muito vertical. A gente vai encontrar um jogo muito duro, mas a gente também está preparado para enfrentar qualquer adversário. Claro que respeitando muito a equipe do Atlético, mas a gente vai lá para buscar os 3 pontos. O Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil e o Fluminense tem que brigar lá em cima, né? Eu acho que é difícil, Palmeiras e Santos deram uma disparada, mas a gente vai continuar correndo atrás aí para brigar por coisas grandes até o final do campeonato. Se der para beliscar uma Libertadores aí, a gente vai beliscar.
Fluminense sonhando alto com Libertadores, apesar de estar na 16ª posição do campeonato. Só que para isso tem que melhorar principalmente a defesa. Se atrás o Fluminense tem problemas, na frente o time até que vai bem. Com o retorno de Pedro e as grandes atuações de Johnny Gonçalves, o Tricolor fez 6 gols nos últimos 5 jogos. O colombiano, inclusive, despertou o interesse do Atlético Mineiro. Ione fica no Flu até o fim do ano e já pode assinar pré-contrato com outro clube. Mas o Tricolor também está de olho em atacantes. Depois de ter reclamado abertamente do esquema de Mano Menezes no Cruzeiro, Fred poderia voltar ao Rio. Será que Digão apoia?
É um cara que é ídolo para todo mundo, aqui para mim também, particularmente. Um cara que eu admiro bastante. Se vier, vai ser muito bem recebido, como sempre. As portas sempre vão estar abertas para ele. E espero que ele volte. Se ele não estiver feliz lá, vem ser feliz aqui no Fluminense.
Enquanto o Fred não vem, quem sai é Marlon. O lateral esquerdo vai defender o Boa Vista de Portugal por empréstimo de uma temporada. Ele, inclusive, já foi anunciado pela nova equipe. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Valeu, Maurício. Fred de volta, Valdir?
Olha, vai voltar. Eu tenho a formação segura.
E é bom negócio?
Olha, ele foi ídolo no Fluminense, né? Foi um grande artilheiro no Fluminense. O Cruzeiro está na reserva, deu uma declaração semana passada dizendo que o Mano tem implicância com ele desde quando estava na seleção, quando convocou ele em 2013. Então, ele está no banco hoje, vou fazer o jogo logo mais. Já estava vendo as escalações, ele está no banco mais uma vez. Entrou no decorrer do jogo contra o Atlético e o Fluminense vai vender o Pedro. Isso aí não tem jeito, em dezembro vai embora. Só não foi porque estava se recuperando de contusão. E o projeto do Mário Bittencourt, que é amigo pessoal
surgiu,
do Fred...
Acho que surgiu uma proposta da Coreia, do Japão, mas ele alguém vai vender pelo Pedro agora?
Surgiu, mas ele quer esperar para a abertura da janela da Europa para vender o Pedro. E para suprir a saída do Pedro, vai trazer o Fred, que quer encerrar a carreira no Fluminense. Estão projetando até fazer um busto para ele nas Laranjeiras. Então, o Fred volta. Informação que eu tenho, que vou revelar aqui. Quem passou foi o próprio presidente Mário Bittencourt. Então, é um projeto que vem se articulando para trazer de volta. Com relação ao que o Digão falou, eu respeito a opinião dele. Ele merece o meu respeito, é um bom jogador, mas dizer que o Fluminense vai brigar por Libertadores é um sonho muito alto.
Isso que eu ia te perguntar, o Fluminense hoje tem 12 pontos apenas. Aí o Digão disse que o Santos e o Palmeiras deram uma disparada. O Fluminense é que ficou parado, né?
Ficou parado, o Boca Juniors. Ele diz, são 13 jogos que já foram disputados, não é isso?
13.
Igual 3. Então, estava sem ganhar 7 jogos. Então eu acho que ele tem que sonhar, realmente o jogador tem que estar motivado, mas o Fluminense não tem elenco para brigar para a Libertadores. Ele pode pegar no máximo.
São 8 pontos para roubar a vaga do Inter, que
não,
é o sexto colocado.
Muito difícil. Só se acontecer um hecatombe. Eu acredito que o Fluminense possa pegar, cair não vai, mas ele vai pegar uma Sul-Americana. Tem time para pegar uma Sul-Americana de novo.
E Fluminense e Atlético Mineiro é um jogo enroscado, né?
É complicado.
Está em quarto lugar, só perde para o Flamengo no saldo de gols.
Não, e um detalhe, Bocage, o Atlético, ele vem a 4 jogos, ele fez 6 gols, não levou nenhum. Igual do Cruzeiro 2-0, campeonato, depois empatou, 5 jogos, aí depois empatou 0-0 com o Goiás, gol do Botafogo 2 vezes. 1-0 e 2-0, e gol 2-0 do Cruzeiro. Acertou o sistema defensivo com o Heber e Igor Rabelo. O Vinícius está muito bem fazendo gol. Tem o Chara, tem o Casares, tem lá o Ricardo Oliveira, que não faz gol há 16 jogos, mas é artilheiro. Tem o Luan, que está no banco. Olha, tem o Giovani, que foi do Flamengo, que está no banco. Então, o Atlético, o Fluminense faz
um litrinho certo. O Atlético empatou de 2-2 com Fortaleza.
É, mas foi antes daqueles...
Foi agora, dia 21.
É. 21 de junho.
Isso, julho.
É, mas de julho. Então, mas é um time que vem criando situações de gol, vem num crescente, tá brigando, tá junto com o Flamengo na pontuação.
É. E perde Atlético e Fluminense pode ser a final da Copa Sul-Americana.
Pode. É jogo engraçado, é que esse jogo é sábado, 21 horas. Bom jogo. O Fluminense pode até surpreender, mas hoje eu diria que o Atlético é o favorito.
Muito bem, vamos então falar do Flamengo?
Uma vez Flamengo.
Enquanto a diretoria confirma, inclusive, a negociação com o italiano Mário Balotelli, a comissão técnica do Flamengo tenta resolver o problema da defesa. Com os gols sofridos domingo contra o Bahia, o Flamengo já sofreu 40 gols em 44 partidas disputadas em 2019. É a pior média defensiva do Flamengo em 5 anos. No Brasileirão, o Flamengo já sofreu 16 gols em 13 rodadas. Só fica à frente das 4 equipes que estão na zona do rebaixamento. Avaí, que sofreu 18, CSA e Cruzeiro 20, Chapecoense 23, além do Vasco, que também sofreu 18, Goiás e Fortaleza 20 e Fluminense 22 gols sofridos. É uma média triste, né,
Valdir? É, pro Flamengo é uma média muito ruim, né? Tá? Como o Flamengo vai ter 2 semanas cheias de trabalho...
Por outro lado, é o ataque mais positivo.
É pela qualidade
isso
do time
que compensa.
Que tem. Pela qualidade do time que tem. Se tem um time
saldo inferior... de gols do Flamengo, ele só perde para o Santos e para o Palmeiras.
Não, o ataque faz, mas a defesa entrega, né?
Então, mas o Santos antigamente não era tinha assim. Essa máxima? Faz muito, mas é, pode sofrer, mas faz mais?
O Santos de Pelé, o Botafogo de Garrincha também era assim. Fazia muito gol, mas levava muito. O Santos ganhava de 5-4, 4-3, sabe? 3-2. Mas tem um detalhe, ele vai ter 2 semanas cheias para trabalhar o Jorge Jesus até o primeiro jogo contra o Internacional e o clássico com o Vasco também. Ele está jogando com uma nova zaga. Bom lembrar que o Rodrigo Caio está machucado, o Léo Duarte saiu, está jogando com o garoto Tuller e o Pablo Mari, que eu achei um grande zagueiro. Então, de repente, acerta. Na minha opinião, é que os volantes saem muito e não protegem tanto. Por isso, expõe muito os dois zagueiros.
Ele não tem usado o Cuejar, né?
É, não tem usado. Usou o Pires da Mota. Ele cisma que o Arão é o primeiro volante. Nunca foi o primeiro volante. Arão, o Arão, se você deixar uma tartaruga para ele marcar, ela vai fugir.
Bom, e uma notícia ainda do Flamengo, a Inter de Milão estaria interessada em emprestar o Gabigol ao Sevilha, da Espanha. Essa notícia veio lá de fora, né? Não há nenhuma confirmação oficial com relação a ela. É, o Júnior Pedroso, que é o representante do Gabigol, deu uma entrevista ao site espanhol Estádio Deportivo, dizendo que o Gabigol realmente gostaria de voltar a jogar na Europa. O contrato do Gabigol com o Flamengo vai até dezembro. A janela de transferência na Espanha fecha dia 2 de setembro, ou seja, menos de um mês. E na Itália vai até o dia 25 de agosto, que seria uma outra oportunidade para o Gabigol ser negociado. Mas pode ser que ele fique até o final do ano, e no final do ano, aí sim ele sairia do Flamengo.
É, mas sair agora o Flamengo teria que ser ressarcido, né? E não é bom pra ele, vive um grande momento. Eu acho que tem que esperar acabar o Campeonato Brasileiro, só como vai chegar o Flamengo na Libertadores. E quando terminar o contrato em dezembro, aí não houver acordo com a Inter de Milão e o Flamengo, que o Flamengo tenha prioridade, aí sim ele vai pro Valencia, né? Ou Sevilha.
E o Balotelli?
Balotelli, segundo o presidente Rodolfo Landim, existe a possibilidade. E ele está livre, né, amigo? quem não quer jogar no Brasil com um time como o Flamengo ganhando R$1 milhão por mês?
Mas tem um time nos Estados Unidos que também está interessado
nisso. Ah, mas com todo o respeito ao time norte-americano, Flamengo é Flamengo, vai jogar no Brasil, né?
Vamos ver, né? E só para encerrar, no Brasileirão Sub-20, o Flamengo tomou um susto, saiu em desvantagem, mas venceu a Ponte Preta por 4-2 hoje à tarde na Gávea. O Flamengo lidera com 23 pontos em 9 jogos. O Palmeiras, que venceu o Coritiba hoje por 2-0, é o segundo colocado com 22. O América Mineiro tem 19, o Vasco 18. Corinthians 17, Atlético Mineiro 17, Cruzeiro 15, Bahia 12. São os 8 primeiros colocados. Não tem rebaixamento. No Brasileirão Sub-20 não tem rebaixamento. 17:45, o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Estádio 1, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta. Atenção motorista, não deixe de mostrar onde está localizado o cinto de segurança para seus passageiros. Este gesto pode salvar a vida de muitas pessoas. Não arrisque, cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Rádio Nacional está no WhatsApp 971-199966. Participe!
Hoje tem Copa do Brasil nas ondas da Rádio Nacional. A partir das 9h10 da noite, o timaço nacional entra em campo com Cruzeiro e Internacional. É hoje, às 9h10 da noite. Narração Ricardo Mazella. Comentário Valdir Luiz, o locutor que sabe o que diz. Reportagem Rafael Monteiro. Plantão Bruno Mendes. Futebol nacional, o Brasil ligado na mesma emoção.
O Mundo da Bola.
Sérgio Tubocage.
17:47, é hora de falar do
Botafogo, Botafogo.
Tubocage.
Peraí, não sou
negociando. Não. Já estava implícito.
Aproveitando.
Foi telepatia.
Vamos falar do Botafogo. Segunda-feira, no programa No Mundo da Bola, na TV Brasil, 10 da noite, nosso convidado será o Furacão.
Jair Ventura Filho.
Jair Ventura,
um dos maiores ídolos da história do Botafogo, vai estar ao lado do Márcio Guedes, do Bocage, do Maurício, da Jairzinho, que merece o carinho do torcedor brasileiro, porque, além de ter sido o Furacão da Copa, foi um jogador extraordinário com a camisa do Botafogo. E encerrou a carreira do Botafogo. E antes foi campeão da Libertadores pelo Cruzeiro, vice-campeão da Libertadores pelo Cruzeiro em 76. Campeão pela... foi vice do mundo.
Faremos uma edição toda especial para receber o Furacão da Copa. Então anota aí na sua agenda, 10 da noite. Fábio Soares, anota aí, hein? Segunda-feira, 10 da noite, no Mundo da Bola, com a presença do Jairzinho. 17:48. Fala aí, Rodrigo. Vamos falar do Botafogo. Agora sim.
Rodrigo Ricardo.
Falou em Furacão, mas é um outro Furacão.
Isso,
o Botafogo terá pela frente.
Furacão jogou de 4-0, viu,
Jair? É, campeão da Copa Sururuga.
Sururuga.
Lá é verdade. E provavelmente o Atlético Paranaense deve até escalar um time.
Foi a maior goleada reserva da história dessa Copa. É. 4-0. Nenhum time tinha vencido o rival por esse placar. É um jogo só,
né? Acho que uma Copa. Uma história edições, ainda pequena, né, Bocardi?
São 12
vezes. Eu vi o jogo hoje, começou às 7 horas da manhã.
Time brasileiro
passou na ESPN Brasil.
Olha, o Botafogo está treinando agora no estádio Nilton Santos, se preparando para esse jogo no domingo do Dia dos Pais contra o Atlético Paranaense. Os pais botafoguenses esperando uma vitória. O Botafogo venceu seu último compromisso no Campeonato Brasileiro por 2-0, fora de casa contra o Avaí. E no Botafogo são duas notícias, uma boa e uma ruim.
Começa.
Qual você quer? Primeiro. 2 meses de salários atrasados aos funcionários.
Não é notícia que você ia dar?
Ruim.
Mas isso é notícia? É verdade?
Não, completou 2 meses de atraso hoje. de salários atrasados. Os jogadores estão com os direitos de imagens também atrasados. Pagaram só a CLT, os jogadores, enfim. Clima nada bom nesse aspecto financeiro no Botafogo, né? Botafogo que deve receber os irmãos Moreira Salles, mas é bom saber que o dinheiro não vai cair imediatamente. Os Moreira Salles não vão chegar como nos clubes da Europa, em campanha. Não, não é um shake, né?
Só esses para explicar isso aí. Vai, segunda-feira tem uma missa pelo aniversário, não, o conselho ainda não marcou a data, não. Vai ter, o conselho vai aprovar, isso aí passa pelo conselho, só no ano que vem, que a empresa que os irmãos Moreira Salles vão administrar, é que vão tomar conta do futebol do Botafogo. É a partir de janeiro só.
Sim, e de forma assim, bem escalonada, já estou num cronograma montado pelos irmãos Moreira Salles, pela Ernest Young, que é a empresa que deve...
Vai mudar praticamente todo o departamento de futebol.
E nesses primeiros 5 anos, a ideia é sanear as dívidas do clube. Após 10 anos, é que estão prevendo investimentos maciços.
Mas vão fazer contratações pontuais. Não vão fazer contratações mirabolantes, como eu ouço falar, Marcelo, aqueles dois irmãos gêmeos que jogavam no Fluminense, não.
Mas seria uma boa, né?
Seria uma primeira, como você falou, vai sanear a dívida.
Falar em contratação, a boa notícia é essa. O Nicolas Bland, o argentino, que ia vir pro Botafogo, mas teve a questão da janela, pode aparecer no Botafogo, jogador de 29 anos, atacante, tá no San Lorenzo. Ah, mas há uma questão jurídica ainda que está em curso.
Não, só o seguinte, ele pediu a rescisão automática lá na FIFA.
Um dia antes do fechamento da janela.
Se ele ganhar a rescisão automática, ele fica que nem o Barotelli, fica ali para jogar em qualquer lugar. E pode vir para o Botafogo, eu ouvi me perguntar. Mas a janela não fechou? Fechou para quem está vinculado. Se ele conseguir ficar desvinculado, ele fica ali para assinar e jogar com qualquer clube.
Tá, então essa expectativa desse recurso do Nicolas Bland ser julgado pela FIFA, a FIFA aceitar caso ele realmente seja considerado que ele fez o distrato antes do fechamento da janela, ele pode vir para o Botafogo. Inclusive já havia as negociações, já havia as conversas, o Nicolas Bland, Botafogo, que assim como o Vasco também sofre com a falta de um camisa 9, perdeu o seu melhor camisa 9, foi para o Japão. O Eric, que era o artilheiro do Botafogo, e o Botafogo está correndo atrás desse reforço. Botafogo que quer, porque quer, a segunda vitória consecutiva no Brasileirão. E quem sabe não é nesse domingo, né, Valdir?
É, e em casa o Botafogo vinha bem, né? Até aquelas duas derrotas que o time sofreu contra Grêmio e Santos, o Botafogo estava mantendo uma invencibilidade e só resultados positivos. Quem sabe que retoma, né, esse ritmo de vitórias no jogo do próximo domingo, 16 horas no estádio Nilton Santos.
Agora, essa questão, Valdir, a gente tem o quê? Um minutinho. Impacta, de certa forma, o desempenho do time, né? A questão salarial.
É, isso aí atrapalha, infelizmente. Mas os jogadores tomaram conhecimento que tem um dinheiro para entrar do PPV, e é bem provável que até semana que vem tudo seja equacionado, mas realmente é ruim trabalhar com salário atrasado.
Muito bem, então. 17 horas e 52 minutos. A gente ainda consegue atualizar alguma coisa do Pan-Americano rapidamente, em 30 segundos?
Só o Pan-Americano tem resultado bacana, Bocage, mas também tem atrapalhada, né? A seleção da Argentina de basquete feminino foi eliminada dos Jogos Pan-Americanos por W.O. E desobedeceu a recomendação do comitê para jogar com uniforme claro, entrou de escuro. Acabou sendo eliminado por W.O., não tem mais chance de medalha no PAN. Também temos trapalhadas lá em Lima.
É verdade. E só para encerrar, então, 10 segundos, na lista de 15 mulheres mais bem pagas no esporte, 10 primeiras são tenistas. No futebol, as 11 primeiras. A primeira do futebol é a 12ª colocada, Alex Morgan. Futebol está muito atrás do tênis ainda entre as mulheres. Gente, obrigado. Fico por aqui. Valdir Luiz, obrigado. Abraço, Rodrigo, Luiz Ferreira.
Abraço.
Valeu, Índio Xavier. Valeu, Nelson Soares. Você segue com a programação da sua Nacional. Tchau.
Sérgio Tubocage.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.